E quem ajuda a gente a entender o que está acontecendo no mercado do leite é o Samuel Oliveira, pesquisador em economia da Embrapa Gado de Leite. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. E justamente nesse momento de entendimento, né? Afinal de contas, o recebimento do pagamento já aconteceu. E mais um mês de decepção para o produtor, Samuel.
Olá, Alex. Olá a todos que estão nos assistindo aqui em Notícias Agrícolas. É sempre um prazer estar com vocês aí, falando sobre a parte da economia do leite. E, infelizmente, as notícias não são muito boas, não. A gente continua tudo aquilo que você disse, né? Esse momento de maior oferta, nós estamos entrando no pico da safra do leite aí no Brasil. E os preços, infelizmente, estão cedendo, sim, como a gente esperava. E aí apertando um pouco a margem em toda a cadeia, principalmente aí o produtor do leite.
Pois é, vamos entender o contexto desse aperto nos preços. Você lembrou que a gente está entrando na safra, entrando no momento de oferta aí do leite. Mas tem algum complicador a mais aí que é a demanda, não, Samuel? Não tem ajudado muito não, né?
Então, nós temos alguns complicadores aí, fala a verdade. Ó, a demanda é um deles, que a demanda está aumentando, mas muito mais lentamente que essa oferta. A gente pode até chamar assim uma oferta de uma certa maneira explosiva. Eu até vou usar esse termo aqui para exagerar um pouco, mas para mostrar que a recuperação da produção esse ano tem sido muito mais intensa que nos anos anteriores. Então, está pressionando a oferta. Por outro lado, você veja, no mercado internacional, e é bom a gente falar de mercado internacional, porque tem a ver com o nosso preço, né? Porque aqui no Brasil está entrando muito leite importado. O preço está caindo. O último leilão do GDT aí dessa terça-feira mostrou que o preço do leite no mercado internacional está caindo. Acontece que nosso maior exportador, que é a Argentina, também está tendo ali uma desvalorização cambial, que diminuiu um pouco esse mês, a gente tem que reconhecer isso. Mas tudo está favorecendo o quê? O leite argentino ser mais barato. E aí, a Argentina fica sempre de olho no Brasil, no norte da África. E o Brasil, como tem um preço historicamente mais elevado que o mercado internacional, acaba sendo destino para essas importações. Então, tudo isso aí complica um pouco a vida do produtor e realmente está pressionando para baixo aí essas cotações. A gente tem uma série de indicadores mostrando isso. Olha, uns números até emblemáticos. Por exemplo, o preço do HT no mercado de São Paulo baixou de R$ 4, né? Esse é um número emblemático. O preço do quilo de mussarela baixou dos R$ 40 também, outro valor extremamente emblemático, né? O mercado spot, já está tendo mercado spot, está de R$ 1,99. R$ 1,99 é até o Conselheite, o valor mínimo que soltou, o último que soltou valor de referência para o Rio Grande do Sul. Quer dizer, o valor de referência cerca de 2,20, 2,20 e poucos, mais o valor mínimo já abaixo de R$ 2, o que é realmente preocupante aí para a rentabilidade do setor.
Muito bem, então você trouxe vários fatores, Samuel, e eu queria ir pontuando esses fatores contigo. Vamos primeiro entender essa oferta, como você disse, explosiva, né? O que que aconteceu de diferente e por que essa oferta está além do esperado? A gente já vinha de uma entre-safra ofertada, né? E agora, então, com a chegada da
Exatamente.
safra, esse volume aumenta? O que que está acontecendo? Por que tanto leite sendo produzido no Brasil, Samuel?
Sempre a oferta ela é um pouco atrasada em relação aos preços. A gente houve um período passado recente aí com preços relativamente interessantes para o produtor. E mais que isso, preços bons e a inflação do leite, vamos dizer assim, dos custos de produção de leite, relativamente controlados. Então, tudo isso favoreceu essa maior oferta. Já a partir, como você disse aí, da entre-safra que a gente entrou agora de 2025 e agora também no verão. Outro fator importante são as condições climáticas, que já não estão tão extremas como a gente teve nos dois últimos anteriores, os dois últimos anos anteriores aí, né? E isso realmente tem favorecido uma oferta no sul, inclusive até no sul do Brasil também, que era uma região que estava tendo problema aí da oferta de leite, teve uma recuperação boa, pelo menos até o primeiro semestre desse ano. Então, veja, a gente teve uma condição de passado recente, estimulando a maior oferta, que é termos de troca, que a gente chama assim, né? Que é a relação preço recebido pelo preço dos insumos favorável. A gente está tendo uma condição de tempo aí, de chuva, de temperatura mais favorável, apesar de a chuva ter atrasado um pouco em outubro, né? A gente começou a chuva em setembro, em muitos lugares a chuva parou no mês de outubro, mas no geral a gente está numa condição mais favorável também para a recuperação da produção. Tudo isso combinado com uma demanda que está andando meio de lado, né, que a gente não está tendo esse aumento do poder aquisitivo muito rápido da população brasileira, trouxe aí essa combinação desfavorável. Ah, junto também com a importação, né, como a gente falou. Então, todos esses fatores aí
E hoje a
estão
gente está
pesando.
falando de 1 litro de leite sendo pago em que patamar aí para o produtor?
Olha, a média do último mês que foi consolidada, setembro paga em outubro, é 2,40. Esse mês, outubro paga em novembro, certamente vai ser menos que isso. Né? As estimativas aí de queda de 5 centavos, 10 até 15 centavos. Nós não temos o valor consolidado do Brasil ainda. Mas, como ele disse, eu já vi com a Selic, por exemplo, Rio Grande do Sul, com a estimativa de 2,20 para esse mês de outubro a ser pago em novembro. Então, é um dado preocupante.
Pois é. É, diante desse novo valor pago ao produtor, você lembrou que os custos de produção até então estavam ajudando o pecuarista nesse sentido de garantir pelo menos uma margem aí. Esse cenário muda com esses preços mais, pressionados, Samuel?
Com certeza você tem uma piora aí da margem, né? É, a gente sabe que existem muitos produtores de leite, aqueles mais eficientes, que ainda estão produzindo a menos de R$ 2. Tem gente, isso é uma realidade em muitos locais do Brasil, dependendo da gestão, da escala, do nível tecnológico, né? Isso acontece. Mas é preocupante essa queda desses preços que a gente tem observado. E outro fator interessante, até setembro a gente observou uma queda no custo de produção. Principalmente milho, soja, grãos no geral, estava tendo uma certa queda de preço. Agora é entre safra também desses grãos. Então, a gente tem observado que a partir de outubro e agora em novembro, o milho, principalmente a soja, estão recuperando preço. Então, isso também é preocupante, porque compõe a ração dos animais, que é o principal item de custo de produção. Então, assim, é uma situação que está apertando dos dois lados. Está diminuindo a remuneração, está aumentando o custo de produção e realmente é um desafio adicional aí para o produtor de leite, com certeza.
É, e qual que é a saída, Samuel, nesse contexto aí que vem acontecendo? Qual que é a saída, produtor? É pisar, pôr o pé no freio, avançar e estimular a produção e garantir produtividade? Enfim, o que que ele faz nessa hora, hein? Qual que é a sua dica?
Cada produtor é um caso, e cada região tem sua particularidade, mas um fato é interessante. Tem que se pensar sempre na gestão, em saber quanto que está gastando, quanto que está recebendo, sempre ter um bom auxílio de assistência técnica para saber exatamente, olha, eu tenho que melhorar a alimentação dos animais, eu tenho que descartar aquele animal, eu posso puxar um pouco a genética, quer dizer, cada caso é um caso. Você citou alguns exemplos aí, mas o importante é o produtor sempre ter essa visão profissional da atividade. Parece até assim, bobagem falar isso aqui, mas se eu estivesse falando com o produtor de soja, de milho, de suínos, né, da avicultura, ele já sabe o que é isso. E o produtor do leite, muitos já estão fazendo de uma maneira profissional, mas muitos ainda podem melhorar bastante. E principalmente saber, atividade agrícola são altos e baixos. Houve um momento com o preço melhor para o produtor de leite, agora nós estamos atravessando um momento de maior desafio. Faz parte, a atividade não vai acabar, a gente sabe disso, mas o produtor tem que ter esse fôlego para atravessar agora esse momento de mais dificuldade e lembrar que dias melhores virão.
É, muito bem. Samuel, deixa eu voltar um pouquinho na questão da demanda, porque isso é um fator preocupante aí, principalmente diante de queda nos preços, né? Quando a gente olha para as quedas que você mesmo apontou aí do preço do leite, do preço da mussarela, enfim, dos derivados, e a demanda não respondendo, ou pelo menos não na proporção que precisaria para absorver esse excedente, isso traz que cenário aí para precificação, enfim, para questão da produção também do leite para os próximos meses, hein?
A gente tem observado que todas as sinalizações para diminuição do preço do leite ainda, infelizmente, continuam. Por exemplo, eu citei o fato aqui do mercado spot ter baixado de R$ 2, né? Eu acho que é um valor simbólico. Ou seja, o leite hoje no mercado à vista está mais barato que aquele leite que é pago regularmente para os produtores, no final do mês. O que que significa isso? Está sobrando leite no mercado. Então, isso é um indicador forte que ainda nós temos esse leite que precisa ser drenado aí. Da economia brasileira. A demanda não deve estar reagindo muito rapidamente nos próximos meses, mas o fato de o preço estar baixando, isso acaba favorecendo o aumento do consumo. Então, naturalmente, vai continuar essa suave queda, ou essa queda que está acontecendo nesse momento, e, ao mesmo tempo, essa demanda volta a recuperar parcialmente. Por quê? À medida que você vai tendo um repasse, porque isso não é tão rápido, o preço primeiro cai ao produtor, depois chega no atacado e lá na frente que chega no varejo. Então, na hora que os varejos começar a sentir a queda do preço de produtos lácteos, que eu acredito que ainda não tenha sido muito pronunciada, certamente poderá haver uma recuperação e isso voltar a equilibrar essa situação aí de oferta e demanda de leite no nosso Brasil. Talvez esse ano, como essa queda está sendo muito rápida, certamente os produtores já estão diminuindo concentrado, diminuindo um pouco a produção. Então, a gente pode ter lá no meio da safra uma antecipação daquele movimento de entre-safra que é de aumento de preço. Então, assim, é bem interessante. Vamos acompanhar. A gente não pode ainda bater o martelo quanto a isso, mas, assim, esse movimento de queda está sendo, de uma certa maneira, intenso, que ele pode já dar um efeito no sentido contrário em breve. Então vamos aguardar e acompanhar. Mas a curto prazo é isso. Infelizmente, temos que ter fôlego, temos que ter paciência, fazer uma boa gestão do nosso negócio, porque o preço do leite ainda está caindo.
É, e esse comportamento da demanda de final de ano é parecida para o leite como com as demais proteínas? Tem geralmente uma procura maior pelo leite para as festas de final de ano, enfim, ou pelo recebimento do 13º? Tem esse componente de demanda mais forte para o final do ano também, Samuel? Ou no leite não dá para contar com isso?
Não, historicamente acontece. Claro, o leite, os derivados lácteos, vamos dizer assim, não são os produtos mais importantes da ceia natalina, mas eles também acompanham. Por quê? Como um todo, existe uma maior circulação de dinheiro na economia, por causa do 13º, festas de final de ano. Então, nessa época, a gente percebe, sim, um aumento de demanda. Mas já houve outros anos também que o final de ano foi fraco, né? Esse ano, a gente não sabe. Considerando toda a situação que está acontecendo agora, de você ter uma queda do preço de lácteos, e você não tem nenhum solavanco na economia, vamos dizer assim, até o final do ano, é possível que esse final de ano haja alguma recuperação dessa demanda, concorda? Porque a gente está tendo uma queda de preço dos produtos numa época que historicamente se aumenta a demanda por conta de festas de final de ano. Então, a gente tem essa expectativa e torce para que isso aconteça, né, de uma certa maneira aí, para recuperar um pouco essas margens aí e o consumo de lácteos no Brasil.
Muito bom. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, muito obrigado pelos esclarecimentos. Vamos acompanhar esse restinho de ano e principalmente entender aí o potencial de pressão que vem sobre o preço do leite ao produtor e, como você bem pontuou, com esse desestímulo, talvez a gente tenha uma queda de oferta já para o ano que vem, para safra do ano que vem e para entre safra do ano que vem essa oferta esteja mais comedida, podendo potencializar aí os resultados ao produtor. O problema é que daí não tem leite, né, Samuel? Mas enfim, faz parte da história e das regras de mercado, né?
São sempre essas movimentações, exatamente. Após um período de baixa, provavelmente vai vir um período de alta de preços novamente, né? Até que o mercado se reequilibra. Isso não é a primeira vez que isso está acontecendo e nem parece que vai ser a última. Então é aquilo, o produtor tem que estar preparado para essa situação. O produtor de leite não é um assalariado que sempre ganha, tem a mesma renda todo mês. Ela varia em função aí dessa questão da oferta e demanda de produtos lácteos, né? Então a gente tem que estar preparado para essa realidade.
Obrigado, viu, Samuel? Obrigado pela participação aqui com a gente. Obrigado pelos esclarecimentos. Volte sempre, meu caro.
Muito obrigado. A Embrapa agradece a oportunidade de estar presente com vocês aqui em Notícias Agrícolas.
Muito bem.